Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Itatiaia. A rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou o Cruzeiro.
Já passei da idade, hoje eu sou coroa. Estou no Assir, ouvindo coisa boa. Assirantão.
Vamos fazer os óculos lá na Ótica Central do Barreiro, lá no Big Shop de Contagem, que já está funcionando, esperando você lá, tá legal? É isso aí. Vamos seguindo, falando de João Bosco. Ah, essa música, eu gosto dessa música, é um samba, que é o Ronco da Cuíca. O que, que é? O que, que é o Ronco da Cuíca? É a fome. É. Né? Assim, é uma maneira diferente de você falar da fome. É um samba. Roncou. Ah, é um negócio lindo demais. Olha que coisa maravilhosa. Toca aí. E pra... para encerrar esta homenagem a João Bosco, esse mineiro nascido na cidade de Ponte Nova, no dia 13 de julho de 46, nós vamos tocar aí o Papel Marchê.
Ah, é.
Que é uma das músicas mais lindas também dele, é, né? E que é um grande sucesso.
Ser feliz no teu colo dormir e depois acordar sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz no teu colo dormir.
Minha avó, mãe do meu pai, chamava Hortência de Queiroz, a minha avó, nascida e criada lá em Barra Longa. Minha avó, eu lembro dela muito pouco, porque quando ela morreu eu tinha 4 anos de idade, mas minha avó era uma figura extraordinária, gostava de congado, e eu era obrigado com 4 anos de idade de trazê-la para o sol. E eu vinha dançando, ela gostava de congado, eu vinha dançando com ela, vamos, sambim, e tocando uma caixinha para ela. E ela fazia assim, o dia que eu ouvi o João Bosco, lembrei da minha avó. E os dois são do mesmo lugar, da mesma região, Ponte Nova, minha avó também. Fica aí a nossa homenagem ao João Bosco, seus 80 anos. Quero mandar um abraço pro Hélio Magalhães. Hélio, saudade de você, você sumiu, desapareceu, viu? Saudade pra você, tudo de bom, você fez aniversário também, né? E o nosso Sendilec, como tá? Tudo de bom pra você, paz e alegria. Pois é, vambora?
Vambora.
Vambora, né?
O Cleitinho, né? Caçar um almoço, né?
Caçar um almoço, é isso aí, beleza. Eu agora vou lá dar um abraço pro meu amigo Petrônio Matias. Um abraço pra ele lá, tá fazendo aniversário. Petrônio. É isso aí. E a gente volta Eu volto amanhã, a partir das 9h com o nosso programa de todos os dias. E domingo a gente volta aqui novamente, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
É isso aí.
Um abraço a todos.
Um abraço. Agora vamos ter notícias com quem? Com a nossa Fernanda Viegas. E depois das notícias tem o Emerson Romano com Domingão Esportivo, com muita coisa boa hoje. Além da Copa do Mundo, nós temos também Cruzeiro jogando hoje, o Vila Nova também, vai ser bom demais. Um abraço e até amanhã.
Minutos. 26 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 34%. Com edição e apresentação de Fernanda Viegas, está no ar o repórter Itatiaia.
O domingo pode ser de chuva forte em quase 1000 cidades do Brasil, conforme alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O risco está apontado em 850 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e aqui em Minas Gerais. No site da Itatiaia tem a lista completa das cidades, incluindo os municípios mineiros alvos deste alerta. Segundo o INMET, o risco é apontado até às 11h59 da noite de hoje. Repórter João Felipe Loli.
O Papa Leão XIV falou sobre a continuidade das guerras no Oriente Médio e na Ucrânia neste domingo, durante a oração do Ângelus. Ele lamentou a constante ocorrência de mortes e pediu que não deixemos a chama da esperança e da paz se apagar, mesmo ela estando tão frágil e vacilante.
Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia. Unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
O pontífice está hospedado em Castel Gandolfo, pequena cidade no alto de uma colina, com vista para o Lago Albano, a cerca de uma hora de carro de Roma, desde o domingo passado, para um período de descanso, revivendo uma tradição de verão abandonada pelo Papa Francisco.
A reportagem da Itatiaia volta a falar daqui do anel rodoviário na região oeste de BH, acompanhando um acidente de trânsito que testou a paciência do motorista durante toda a manhã deste domingo. Neste momento, uma faixa está interditada no sentido Vitória, por causa ainda de grande parte dessa carga de mexerica que permanece aqui. Na verdade, uma parte bem reduzida, porque foram 13 toneladas dessa carga que ficaram espalhadas no anel rodoviário, na descida do bairro Olhos d'Água, quilômetro 542. O proprietário dessas frutas, a carga avaliada em R$40 mil, ele autorizou que populares retirassem aqui o que fosse possível, desde que não atrapalhasse mais ainda o trânsito. Isso aconteceu, muita gente tirou aqui, levou para casa mexerica, inclusive até funcionários da limpeza, motoristas, enfim, quem parou aqui levou, encheu sacola de mexerica. Neste momento, então, há ainda uma lentidão no sentido Vitória, por causa dessa carga, parte dela que ainda está na rodovia, uma faixa então ocupada. O motorista desse veículo foi encaminhado para atendimento médico, uma suspeita inicial que ele possa ter perdido o freio, mas nada que pode ser confirmado até o momento. E nessa colisão ele também derrubou um poste de energia e já foi até colocado aqui em um caminhão. Repórter Oswaldo Diniz.
O governo Lula tenta uma última rodada de negociações com os Estados Unidos antes da decisão do presidente Donald Trump sobre as novas tarifas contra produtos brasileiros. A expectativa é de uma reunião com o chefe do escritório de comércio americano, Jameson Greer, até a próxima quarta-feira, que é o prazo para o anúncio. O Planalto trabalha com dois cenários neste momento, mas considera mais provável que as novas taxas sejam de fato aplicadas. Nesse caso, o governo pretende manter o discurso de que as sanções não têm uma justificativa técnica, mas sim política. A avaliação é de que os argumentos apresentados pelo Brasil não foram considerados pelos Estados Unidos durante as negociações a respeito do tarifaço. De Brasília, Pedro Nascimento.
O prêmio da Mega Sena acumulou, de acordo com a Caixa Econômica Federal, isso porque no sorteio de ontem à noite, ninguém acertou as 6 dezenas. O próximo concurso ocorre na terça-feira, dia 14 de julho, e pode pagar 25 milhões de reais. Os números sorteados neste fim de semana foram 6, 11, 25, 45, 48 e 58. Um total de 41 apostas conseguiu acertar 5 dezenas e levou o prêmio de R$ 42.373,42. Mais 2.983 apostas tiveram 4 acertos e faturaram R$ 960. Novas apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de terça-feira. Às 8 horas da noite, o sorteio corre. A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim: você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça. De graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos. Tamoios 248, Tupinambás 443, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas. A partir das 3:30 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5 horas no comando do Poeta Azul.
A chance do gol. Caiu o Jorge. Caiu o Jorge. Faz o K. Faz o K imediatamente.
Durante toda a jornada esportiva, a opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, é toda na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Itatiaia,
a rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou o Cruzeiro.
Oh, a Itatiaia está chamando. Domingo chegou, a bola vai rolar.
Coração, Itatiaia, Domingão
você, tudo bem? Seja bem-vindo ao Domingão Esportivo, que está chegando pela Itatiaia, 1h05. A partir de agora tem muita coisa boa para você curtir no seu rádio, no YouTube, nas demais plataformas onde você sintoniza top 1 do Brasil. Tem coisa boa demais pra gente falar. Vamos falar do Atlético, fez jogo treino, tem mercado prometendo ser movimentado, mas o Atlético quer ir no alvo certo, o Atlético quer acertar nessa contratação. Tem também, claro, Copa do Mundo, porque será que deu a lógica dos 4 semifinalistas, com detalhe de todos serem campeões mundiais? Tem também o Cruzeiro, que faz amistoso contra o Grêmio, pode ter novidade no time. Pode ter novidade para poder entrar durante o jogo. Tudo isso e muito mais nós vamos falar aqui no meu, no seu, no nosso Domingão Esportivo, com os comentários do Vinícius Andrade, do Alexandre Simões e a sua participação. Você pode inclusive mandar áudio pra gente, tá? Falando a sua expectativa para a retomada do Campeonato Brasileiro. O que você está esperando do Cruzeiro na retomada do Campeonato Brasileiro? O que você está esperando do Atlético na retomada do Campeonato Brasileiro? 319-9651-9657. 319-9651-9657. É você mandar o seu áudio pra gente e a gente vai te ouvir, vai bater aquele papo aqui no Domingão Esportivo, que tem um oferecimento de Pegada, Marca da Conquista, e Friobel, distribuidora de peças para refrigeração e máquinas de lavar. Eu falei dos nossos comentaristas, Vinícius Andrade está aqui. Tudo bem, Vini?
Eu tô bom, Romano. Boa tarde para você, para quem tá ligado com a gente. Vamos lá, domingão de muito futebol.
Tá com saudade do Brasileirão?
Ah, tô. Confesso que tô. Assim, eu ainda quero mais da Copa do Mundo, chegamos na reta final. Mas o Brasileirão também deixa saudades.
É, eu tô sem falta do Brasileirão, cara. Que é mais a nossa realidade. É. Copa do Mundo, ok, legal, beleza. Mas a nossa realidade, nosso dia a dia, são os nossos clubes, né? E essa parada do Campeonato Brasileiro aí tá deixando saudade. Tá deixando saudade, Alexandre Simões? Boa tarde.
Boa tarde, Romano. Boa tarde, Vini, que acompanha a gente. Ah, saudade assim, né? De certa forma, né? Mas Copa do Mundo é sempre bom, né? Ainda mais quando chega nessa reta final, pô, a gente vai ter aí 4 jogos que restam dos 104, né? Já tivemos 100 partidas disputadas, jogos espetaculares aí nessas quartas de final, e muito ansioso por essas semifinais que a gente não tem desde 90, né?
É.
90 a gente teve a Alemanha contra a Inglaterra, a Argentina contra a Itália, e a gente volta a ter 4 campeões mundiais nas semifinais. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Agora é hora que favoritismo não existe mais, né? São só gigantes em campo.
É, agora, meu amigo, são títulos mundiais. 4 títulos mundiais e 4, tirando 3 seleções europeias. Só um sul-americano de intruso, entre aspas, ali, que é a Argentina. E algumas torcidas vão conseguir matar a saudade dos seus clubes, porque além de Cruzeiro e Grêmio, a gente vai ter mais 2 amistosos, tá? Fluminense e Bahia, um choque de tricolores, e vamos ter também Cascavel e Corinthians. Então a rapaziada vai poder matar a saudade aí dos seus times, matar a saudade das suas equipes, que tivemos a parada da Série A para o Campeonato Brasileiro. A Série B não parou. A Série B não parou, inclusive teve um jogo que aconteceu agora pela manhã, e esse Operário, hein, rapaz, esse Operário tá demais. 2-1 para cima do Novo Horizontino, 2 gols do Bosquilha, meu campo revelado pelo São Paulo, rodou e já tá um tempinho lá no Operário, é o dono do time, né?
Lá ele é ídolo já.
É o rei, né?
É rei, é o dono do time.
É, literalmente dono do time. E a gente vai ter jogos às 16h, Avaí e Náutico, São Bernardo e Cuiabá, Atlético Goianiense e Fortaleza, e CRB contra a equipe do Goiás. E nós estamos de olho também, vamos informar aqui na Itatiaia, porque tem time mineiro que pode hoje garantir acesso à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Às 16h, no Parque do Sabiá, o Uberlândia recebe o Serra Branca da Paraíba, venceu lá por 1-0, decide agora em casa. O Betim só joga amanhã, contra a equipe do CSA. O Betim venceu aqui por 1-0, joga fora de casa, então a gente vai ficar ligado, assim como você vai ficar ligado no YouTube da Itatiaia. A partir das 3 da tarde tem Valério e Vila Nova pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. Tá nessa, né, Vini?
Tô nessa.
Pois é, com imagens, tá? Isso. A Itatiaia transmitindo com imagens. Vamos ter também Guarani, Boa Esporte, Mamoré e Patrocinense, além de Aimorés e Democrata de Sete Lagoas, e um jogo fundamental para Caldense. A Caldense vai receber o Uberaba e a Caldense pode ser rebaixada para a terceira divisão do futebol mineiro, hein? Que coisa.
É, Caldense campeã mineira, né? De muita tradição e só um milagre, tá, Romano? Porque tem que tirar uma diferença de saldo de gols, que é importante. Muito difícil a situação da Caldense.
E pega o melhor time da competição, né? 20 pontos.
Isso, melhor campanha geral.
É, rapaz, então, ó, abre o olho em Caldense. Caldense tem uma baita numa estrutura, tem um CT arrumadinho, bonitinho, campeã brasileira, campeã mineira. E onde jogou Casagrande, né, Simões?
Sim, Casagrande foi emprestado pelo Corinthians quando era jogador da base, mas teve um time famoso do Santos, que foi a primeira edição dos Meninos da Vila, né? Que era um ataque que tinha o Newton Batata na ponta direita, o Juari como centroavante, que depois brilhou no Porto, o Pita e o João Paulo na ponta esquerda, um que depois também fez história com a camisa do Corinthians.
E o Pita com o São Paulo.
Isso, o Pita depois jogou no São Paulo. Mas tinha um meio de campo que jogou na Caldense antes de integrar esse Santos, chamado Ailton Lira.
Ailton Lira.
Muito bom de bola e jogou na Caldense também. Ailton Lira fez história com a camisa da Caldense antes de se destacar nesse time aí dos Meninos da Vila, que era Newton Batata, Ailton Lira, Juari, Pita e João Paulo. Um timaço do Santos ali no final dos anos 70.
A Caldense que tem uma história muito grande no futebol mineiro e brasileiro e corre esse risco. E Caldense, e veterana. Abre o olho. O Pita foi para uma Copa do Mundo, foi 86 ou 90?
Não foi. Não chegou a ser convocado. Ele chegou a participar de seleção brasileira, chegou a participar de pré-olímpico, né? Chegou a ser convocado muito, inclusive, pelo Carlos Alberto Silva ali, final dos anos 80, quando já era jogador do São Paulo. Era um cracaço de bola, craque, né? Fez um dos gols mais bonitos da história do Campeonato Brasileiro, num clássico São Paulo e Palmeiras, 3-3 no Pacaembu, em que ele pega a bola e sai driblando todo mundo do time do Palmeiras e faz realmente um gol de placa, um jogador de um nível técnico altíssimo, né? Mas era uma época que ser craque só não bastava pra jogar na seleção, né? Precisava ser craque e meio, né? E hoje a gente foi pra Copa do Mundo sem ter um camisa 10, né?
E a gente tinha muitos. Lembra não, Simões?
Sim, camisa 10 tinha, né? Eu tô dizendo camisa 10 na expressão da palavra, na função do 10, né?
Não, você vai lembrar que todo time tinha um 10 de referência.
Nossa!
Todo time tinha um 10 de referência.
O ataque de 70, todo mundo era 10, tirando o Tostão não era o 10 do Cruzeiro, porque o 10 do Cruzeiro, inclusive muita gente comete esse erro, né? De dizer, o ataque inteiro era de 10, não era, o Tostão era o 8 do Cruzeiro. O 10 do Cruzeiro era o Dirceu Lopes, que participou das eliminatórias, era convocado pelo João Saldanha, e com a entrada do Zagallo ficou de fora, um craque do nível do Dirceu Lopes. Só pra gente falar, em 70, não foram o Dirceu Lopes e Ademir da Gui.
Só por aí já tira pro base.
Isso. Mas o Jairzinho era o 10 do Botafogo. O Pelé, que era o 10 da seleção, era o 10 do Santos. O Rivelino era o 10 do Corinthians. E o Gerson era o 10 do São Paulo. Então, por aí, a gente tem mais ou menos essa noção, né, do que era, né? E aí você tá dizendo isso da geração do Pita, né? O Pita era um cara de uma qualidade técnica altíssima. Nunca foi uma Copa do Mundo e ninguém nem questionava muito isso, né? Assim, porque
você era. Você tinha. Ficou era de fora. Zé não era camisa 10.
É.
O Peter era camisa 10. Por aí você pega por base, né? Os caras que eram jogadores cerebrais desses times, né?
E aí nessa Copa, o Jairzinho foi ponta direita, o Rivelino ponta esquerda. O
Tostão centroavante.
O falso 9 que a gente tanto fala hoje, né? Zagallo já.
Exato.
Já tinha criado essa função pro Tostão. E é interessante que o Tostão diz que para poder exercer a função de centroavante, ele se inspirou muito num companheiro de ataque no Cruzeiro, que era o Evaldo. Uhum. O Evaldo era o centroavante daquele grande time do Cruzeiro, né? Que tinha Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Mas o Evaldo, apesar de ser o centroavante, era um centroavante de muita qualidade técnica, de muita movimentação, de muita triangulação. E o Tostão diz que para poder ser o 9 da seleção, ele se inspirou muito no Evaldo, que era o 9 com quem ele jogava no Cruzeiro.
Pois é, e aí você pegava ali, você contava nos dedos aí, sem contar Zico no Flamengo, né?
Renato no São Paulo, né? O Renato Borungaba, que começa no Guarani, né?
É.
Formava o meio do Guarani com Zé Carlos, Zenon e Renato.
O próprio Alex, talento, né? Nunca disputou uma Copa do Mundo.
Alex nunca foi uma Copa do Mundo. E assim, é interessante porque assim, talvez eu acho que o Alex talvez pudesse ter ido a 2006, né? Ele já estava jogando no futebol turco, mas num nível altíssimo. Ele já tinha vivido aquele 2003 e metade de 2004 no Cruzeiro e manteve o nível lá. Mas tinha uma briga ali com o Juninho Pernambucano, que estava arrebentando também, jogando no futebol francês. Porque em 2002, o Alex não vivia um momento de alta, né?
Ele chega no Cruzeiro embaixo, né?
Isso, ele vem pro Cruzeiro 2001, não consegue acontecer, sai, vai pro Flamengo, volta pro Cruzeiro. E aí, 2003, realmente, ele arrebenta com a camisa do Cruzeiro e faz talvez a maior temporada que a gente já viu de um jogador num clube no futebol brasileiro.
E sem contar Djalminha também, que não conseguiu, né?
O Djalminha ia, né? Crack, o Djalminha agrediu o cara lá e aí ficou de fora.
Mas era craque, cracaço de bola. Ó, você achou que no programa não ia ter aquela pergunta pros prêmios? Enganou-se, meu amigo. Olha só, presta atenção. Lionel Messi e Kylian Mbappé são os artilheiros da Copa do Mundo com a mesma quantidade de gols marcados. Quantos gols tem Messi e Mbappé na Copa do Mundo? Vale para você um vale combustível de R$150. Você de tanque cheio nas redes de postos Beija-Flor. Baixe o aplicativo beijaflor.com e fique ligado para saída aditivado hoje. 2 pares de ingresso para América e Londrina amanhã, 19h no Independência, pela Série B. Torcedor americano, faça parte da Onda Verde e jogue junto com o Coelhão. Acesse sócioondaverde.com.br. Tem também um kit de produtos Top Food com pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá. Fiz broinha de fubá no café da manhã hoje. Bom, rapaz.
Por que você não trouxe pra nós? Hã? Por que você não trouxe?
Porque você tá machucado. E também pão de queijo recheado, Top Food, seu melhor de Minas, é o melhor do mundo. Primeiro que não sobrou nada, né, Vinícius?
Imaginei.
E ainda um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão, delivery 3441-4422, Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. Para participar, muito simples, nosso WhatsApp, 31 996519657, 31 996519657, tá aí na tela para você que está no YouTube. Não esqueça de dizer o seu nome completo e também o prêmio que você quer ganhar. Vamos falar dos nossos clubes, porque nós já tivemos aí os times voltar às atividades e fazendo alguns testes. O Atlético fez o teste contra o time sub-20 na Arena MRV. E o Cláudio Rezende está chegando com a gente para trazer mais detalhes, para trazer mais informações. Fala, Claudão.
Boa tarde, Emerson Romano. Boa tarde a todos do Domingão Esportivo. É o Galão da Massa com jogadores de folga neste domingo. E a partir de amanhã é a última semana, hein? Da intertemporada, desse período de preparação do Galo antes do retorno aos jogos oficiais. Passando a final da Copa do Mundo no domingo que vem, já no dia 21, terça-feira, tem o Galo contra o Bahia, é a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois vem o retorno inteiro e Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, não vai parar mais. A maratona será forte, por isso a preparação intensa do time atleticano. Vamos trazer aqui no Domingão Esportivo o técnico Barba Domingues falando sobre a análise que ele faz esse período. Já teve um jogo treino contra o sub-20, no meio da próxima semana, quarta-feira, tem jogo treino contra o Betim, e segundo o treinador, à medida que passa o tempo e agora sem jogos oficiais nesse período de Copa do Mundo, jogadores estão assimilando melhor as suas ideias de jogo.
Que estamos entendiendo mucho mejor qué queremos hacer, cómo queremos jugar, las intenciones que vamos a querer tener dentro del campo de juego. Entonces es importante nos conocer mucho mejor, ajustar y corregir las situaciones que teníamos que corregir dos semestres pasados, y mejorar algunas situaciones que que queremos como time ser melhores, mais fortes. Então fizemos muito, muito foco nessas situações, tanto as defensivas como as ofensivas. E a resposta dos jogadores é muito boa, muito boa. Tem uma grande predisposição ao trabalho, a estar convictos do que queremos fazer dentro do campo de jogo. Então isso é importante para nós.
Muito bem, tá aí o técnico atleticano que, por enquanto, tem praticamente o mesmo elenco. Com a chegada do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, estava no futebol do exterior, para suprir a saída do Júnior Alonso. E agora ele espera contar já nesse início de semana, a partir de amanhã, com jogadores equatorianos que estavam na Copa do Mundo e que ganharam alguns dias de folga, casos do Alan Franco, do Minda e também do Preciado.
É, os caras ganharam folga com justiça, né? Porque estiver defendendo as seleções dos seus países. Mas agora a gente entra na reta final de preparação. A ausência deles pode ajudar até no trabalho pensado pelo treinador?
Acho que quanto antes eles chegarem, melhor, né, Romano? Porque é um período de preparação e de você implementar todas as ideias possíveis. Porque depois que retomar os campeonatos, não vai ter pausa mais. Principalmente se o Atlético for avançando nas Copas. E aí é o que o Atlético deseja, né? Tomara que não tenha essas pausas, porque vai ser resultado de classificações nas Copas. Mas quanto antes Alan Minda, Alan Franco e o próprio Preciado retornarem, melhor. Me preocupa um pouco a situação do Preciado, viu? Porque no Atlético ele ainda não estreou e na Copa do Mundo foi bem abaixo nos jogos em que participou, não conseguiu acrescentar muito. O Alan Minda perdeu espaço na seleção, ele começou como titular o primeiro jogo e depois foi reserva, entrou muito pouco, mas no Atlético ele vinha numa crescente. Já o Alan Franco é titular da seleção do Equador, é titular do Atlético, mas em posições completamente diferentes, né? No Equador, o Alan Franco é um lateral que praticamente não passa do meio de campo, e no Galo ele é um volante, às vezes um primeiro ou um segundo homem do meio de campo.
Tudo bem que o Alan vem entrando, tendo as oportunidades e tal. Você falou, o Preciado não consegue. É um mistério. O Preciado não consegue jogar na seleção onde o ambiente é todo favorável a ele, conhece todo mundo e tal. Não consegue jogar no Atlético. E o Alan Franco, que vive esse negócio muito, muito engraçado nesse momento. Porque na seleção ele é lateral, no Atlético ele é meio-campo. Mas a ausência desses jogadores, você acha que atrapalha o planejamento de retorno do brasileiro aí do Barba Domingues? Ou corre o risco deles chegarem e não serem mais titulares?
Porque são dois jogadores que vinham sendo muito usados, né? O Minda e o Alan Franco, né? Antes da parada, né? Essa situação que eles viveram após a eliminação do Equador, foram férias, né? É porque isso aí foram férias que os jogadores tiveram, né? Eles tiveram férias no do final do ano pro início do ano, né? Apresentaram no início de janeiro. Agora as férias são divididas em duas partes, né? Uma parte agora no meio do ano e outra parte depois de a temporada acabar ali no início de dezembro, porque a temporada que vem vai começar mais cedo ainda por causa da parada, por causa da Copa do Mundo feminina que vai ser aqui no Brasil. A gente não pode esquecer isso, vai ficar um mês de disputa da competição feminina.
E 2028 corre de novo, né? Porque tem Mundial, né? De clubes, né?
E Copa América, a gente não sabe bem como é que vai acontecer, mas esse calendário tá cada vez mais maluco e a gente não entende como que o futebol brasileiro vai se organizar tendo campeonato estadual ocupando aí tantas datas, né? Tantas datas. Porque quando a gente fala de um campeonato estadual como o Mineiro, por exemplo, ele ocupou 11 datas, né?
Foi.
11 datas é muita coisa. É muita coisa. Então eles têm que tirar essas férias, né? Eles têm que tirar essas férias, é isso aí, é questão até legal dos 30 dias de férias, né? Agora, a gente observou também que o Atlético do Barba, né? Assim, claro que tem uma base, né? Mas como quase todos os treinadores, principalmente os argentinos, né? Ele não é um cara de ter um time titular, né? Ele não é um cara
muito,
de,
né?
Não é um cara de repetir escalação. Não é um cara de repetir escalação. Até esquema, às vezes, ele roda, né, o Vini? Até a maneira de jogar, às vezes, é diferente de um jogo para um outro, de um adversário para o outro. Claro,
E quanto mais opções você tem, melhor é, mais fácil é. E foi um tempo raro que os clubes tiveram. Eu não me recordo do futebol brasileiro ter nenhuma pré-temporada com tantas datas igual essa. Os caras se apresentaram dia 22 de junho, uma segunda-feira. O Atlético volta a jogar 21 de julho e o Cruzeiro 22 de julho. É. Quer dizer, isso é uma pré-temporada europeia. É. Até mais, a europeia não é desse tamanho mais. Não é desse tamanho mais, né? Então, quer dizer...
Essa era a década de 90 que a gente tinha 30 dias, não era?
Aqui no Brasil?
É.
Não, nunca teve. O futebol brasileiro tomava... Às vezes, o final dos anos 80, inclusive, foram marcados por invasões do ano seguinte, né? A gente teve a Copa União de 88 invadindo no ano seguinte... Era uma situação realmente, os campeonatos estaduais eram muito longos, né, Romano? Vai se recordar disso, era 6 meses de campeonato estadual.
6 meses.
Metade do ano jogando campeonato estadual. Então, de certa forma, é ruim, né?
Uhum.
Quem teve a chance de trabalhar com um grupo inteiro, com todo mundo, sem essas chegadas com a intertemporada andando, eu acho que leva uma certa vantagem. Mas, de toda forma, é um tempo raro e eu acho que a gente pode, inclusive, cobrar isso. Uma volta num nível diferente.
Ah, sem dúvida
isso
nenhuma.
Vai acontecer para todos, né?
É. Assim, sim, a cobrança, de todo mundo.
A cobrança vai ser maior porque o tempo eles tiveram. E algo que é raro aqui no futebol brasileiro, o treinador tentar implementar suas ideias é dificílimo. Principalmente o Barba, que chegou já tendo que resolver uma situação difícil, o time estava muito desarrumado. Então agora ele teve todo o tempo para poder trabalhar. E aí a cobrança ela vai ser também na mesma proporção.
Eu quero ver aquela desculpa de que nós estamos cansados de viagem, jogos, cara, esses caras 30 dias aí, aliás, ficar de férias e depois 30 dias treinando. Vamos ver se é a resposta pronta, né?
Exatamente, Romano, é porque a gente tá falando também assim, cada clube tá fazendo uma estratégia nessa intertemporada. O Atlético, por exemplo, optou por não fazer amistosos, tem feito jogos treino com a base. E aí eu até comentei aqui alguns programas que, assim, não tem certo ou errado, né? Cada um tem uma estratégia, porque eu não vou ficar aqui analisando amistoso ou jogo treino como se fosse jogo valendo. O que vai valer mesmo, no caso do Atlético, é a partir do dia 21, né? Que é o jogo contra o Bahia.
E joga hoje, inclusive.
Tem um amistoso, né? Aí sim, quando voltar à competição, aí nós vamos poder cobrar e avaliar se o que foi feito na intertemporada foi bom ou foi ruim. A estratégia foi correta ou foi errada. Porque aí sim vai estar valendo 3 pontos.
É verdade. O Cláudio Rezende tem mais informações pra gente. Fala aí, Claudão.
Romano, vamos falar do mercado da bola, do Atlético. Por enquanto, saídas do Júnior Alonso e do meio-campista Izepe. E a chegada do Léo Duarte, zagueiro ex-Flamengo, que estava já há alguns anos no futebol do exterior. Uma oportunidade de mercado que o Atlético viu para substituir o Júnior Alonso, que já tinha um acordo antes mesmo da Copa do Mundo, amigável para que ele pudesse deixar o Atlético e jogar agora na MLS, a Liga Norte-Americana. Vamos trazer o Pedro Daniel, CEO do Galo, que conversou com a imprensa agora nesta última sexta-feira, e ele fala sobre o perfil de contratações. E mesmo não tendo grandes investimentos de compra, o Atlético pode sim trazer algum reforço importante de qualidade.
É engraçado que muitas vezes a gente linka uma grande transferência com qualidade. Aí você fala, não vai ter um grande investimento por oportunidade, significa que a qualidade seja baixa, o que não é o caso. Então, talvez o Lodi seja um exemplo claro aqui. O Juan, que veio no ano passado por empréstimo e hoje a gente exerceu. Então, assim, a gente está aberto ao mercado. Quando a gente fala de oportunidade, é nessa linha. Atletas que possam qualificar e que tenham aderência com aquilo que a gente acredita, que tenham um nível adequado, mas sem um grande investimento de compra. Tá? Esse é o nosso foco.
Pedro Daniel fala da posição mais carente hoje no elenco do Atlético. Prioridade do clube para buscar reforços.
Não, acho que essa é uma discussão muito interna, tá? E bem integrada, tá? Quando eu falo integrada dentro do processo sou eu, Paulo Brax, o Guilherme, que agora tem uma função muito grande dentro de campo, comissão técnica e o SIGA, tá? Então, quando a gente fala desse tipo de oportunidade e qualificar o elenco, né? Talvez alguma posição mais ofensiva, talvez é o que a gente tenha mais necessidade, porque no final das contas a gente acabou de repor um zagueiro, né? Com a saída do Alonso. Então, eu acho que talvez o que possa ocorrer é mais no setor ofensivo.
Tá aí o Pedro Daniel, o ataque, até por número de atletas mesmo, nos últimos jogos antes da parada, o Barba Domingues já tinha poucas opções. Até porque alguns atletas também do elenco não estavam sendo muito utilizados, como o atacante Dudu. Agora a situação pode mudar, quem sabe, com esse período de treinamentos e alguns atletas podendo ser recuperados. Grande investimento de compra, isso não irá acontecer. Caso, por exemplo, que o torcedor pergunta do volante Fred. É uma negociação muito difícil, já que ele tem contrato de mais um ano lá na Turquia, é um jogador muito importante por lá e o Atlético não vai comprá-lo, só se houver uma saída dele, um acordo com o Fenerbahçe.
O que me preocupa com relação ao Fred, ô Simões, é o seguinte: o Atlético parece que virou meio uma neura ao Fred, e aí a banda toca em outro sentido, né, Simões?
O Romano, assim, o Fred é um bom jogador, né?
Sim.
Um cara que tem uma história no futebol muito grande, que jogou em grandes ligas na Europa, né? Jogou no Manchester United. Mas o que eu acho é que, assim, ok, se for um negócio de ocasião excepcional pro Atlético, mas eu não vejo o Fred como um cara que vai acabar com uma carência do elenco do Atlético.
Concordo.
Porque o Maicon e o Fred são jogadores que jogam mais ou menos na mesma. Claro que eu não estou comparando, mas eu estou dizendo assim: o Maicon é um jogador de um nível muito alto e terminou a primeira parte da temporada como uma das referências do time do Atlético.
E olha que estava voltando de lesão, né?
O Alexander eu acho um jogador de um nível muito alto e é mais ou menos a mesma função do Fred. E a gente ainda citou o voluntarioso Alan Franco, que é também mais segundo volante que primeiro.
É.
Né? Então, o Atlético precisa de um primeiro volante, sim, precisa de um primeiro volante. Talvez mais um zagueiro, sabe, um atacante. E aí, de repente, é você gastar energia e recurso com um jogador que não chega a ser uma carência do seu elenco. Eu acho que esse é o problema.
Sim.
Acho até que o Fred é mais jogador do que todos esses que eu citei. Mas são jogadores que entregam no Atlético. Eu acho que existem outras funções, outras posições em que o elenco é mais carente e aí talvez fosse muito mais vantajoso, muito melhor você direcionar esse investimento que seria feito ao Fred em jogador para poder suprir essa carência que o time do Atlético tem.
Eu acho que o Fred já deixou bem claro que quando retornar ao Brasil ele gostaria de jogar no Atlético. Tem a questão do Internacional também, porque ele acabou sendo também a formação dele terminou no Internacional e profissionalmente ele jogou por lá, mas eu entendo mais como uma oportunidade. O Fred é melhor do que todos esses volantes, e todos que você citou, o Simões, são bons jogadores, mas sempre tem um senão. O Maicon, por exemplo, tecnicamente é muito bom, mas fisicamente acho que tá um pouco abaixo. O Alexander, tecnicamente, muito bom, mas falta mais intensidade para ele. O Alan Franco, fisicamente é ótimo, mas tecnicamente deixa a desejar. Então, assim, se a gente colocar no pacote todo, o Fred reúne tudo isso. Eu acho que seria um jogador para ser titular indiscutível. E aí não acho que o Atlético vai gastar todos os seus esforços com o Fred, porque já deixou bem claro que não vai fazer um investimento na compra do jogador. O Atlético tá ali, ó, à espreita, esperando o que vai acontecer. Se tiver uma rescisão, beleza. É claro que você vai ter um investimento no salário, que não deve ser baixo do Fred, mas pelo nível do jogador, se ele conseguir uma rescisão, eu acho que faz todo sentido o Atlético ir com tudo para cima do Fred para que ele possa reforçar o Galo.
Falando em rescisão, o Atlético se despediu oficialmente do Júnior Alonso. A gente já tinha falado isso aqui, que ele vai jogar nos Estados Unidos e tal. E aí ficou aquela pergunta: o Atlético vai contratar um zagueiro canhoto para a função do Alonso? Parece que não, hein? Pelo que a gente viu no jogo treino, o Lianco vai jogar pelo lado esquerdo, o Juan Tressoldi pelo lado direito. Será que vai dar liga esse trem aí?
O Vitor Hugo é um zagueiro canhoto, mas tecnicamente é bem abaixo. É o único canhoto hoje no elenco do Atlético. Eu não acho que tenha a necessidade, né? Você ter um zagueiro canhoto. Facilita, facilita. Até para saída de bola, é mais fácil um canhoto ali fazer a saída. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Cruzeiro tem dois zagueiros destros. São os titulares, né? Fabrício Sim. Bruno e o Jonathan Jesus.
O Atlético ganhou Libertadores com dois destros.
Hever e Leonardo Silva.
O Gemerson também é destro.
É.
E foi o substituto do Hever.
É. Então, eu acho
o Luizinho, que é o maior quarto zagueiro da história do Atlético, é destro.
Verdade.
É, isso aí é uma situação que se criou muito, porque o futebol, de certa forma, vai evoluindo, né? Isso é uma evolução, mas de certa forma, em determinados momentos, a evolução vira modismo.
Uhum.
Sabe? E a evolução chega num determinado momento em que ela vira modismo. E ela vira modismo, e aí a gente está vivendo uma era completamente diferente, né? De redes sociais, e a gente ainda está aprendendo muito com isso. E aí virou isso, cara. Aí você vai na rede social e fica, ah, o zagueiro canhoto, o zagueiro canhoto, o zagueiro canhoto, o zagueiro canhoto. Cara, qual é a questão? Por que que tem que ser o zagueiro...
Não tem que ser só porque é canhoto,
né? Não é uma exigência... Não é uma exigência.
Mas você pegar a Copa do Mundo aí, são pouquíssimos canhotos, né?
Sabe, mas vira um negócio que virou assim, um negócio como se fosse, tipo, você pegar um...
Obrigatório,
um volante de 1,5 metro e pôr no gol, sabe? É. Como se fosse isso. Não é, o próprio Léo Duarte que chegou, se você for pegar a passagem dele pelo Flamengo, por várias e várias vezes ele jogou de quarto zagueiro.
Sim.
Formando dupla de zaga com o Hever, que no Flamengo era central. É. Aqui no Galo ele era quarto zagueiro. No Flamengo ele foi central, com o Léo Duarte jogando de quarto zagueiro. Ele, como quarto zagueiro, fez um gol no Cruzeiro, no Mineirão. O Cruzeiro ganha de 2-0 no Maracanã, oitavas de final do Libertadores. O Flamengo ganha de 1-0 no Mineirão. O Cruzeiro avança em 2018. O gol aqui do Mineirão é do Léo Duarte, jogando como quarto zagueiro. Não estou dizendo que ele vai fazer gol, não é isso. Mas eu estou dizendo que se criou o difícil é o canhoto jogar na direita. Até porque o canhoto tem muito mais dificuldade de usar a perna direita do que o destro de usar a esquerda. Tanto que nós temos alguns grandes laterais esquerdos, são destros.
Sim.
O Júnior, um dos maiores da história, é destro.
É.
O Nonato, o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, é destro. Tem vários e vários outros que, se você pegar aí, você vai ver que o destro é jogando na esquerda. Ah, a saída de bola, ok, mas por outro lado, quando você tem um quarto zagueiro destro, ele tem a perna de dentro pra brecar uma coisa que é muito forte no futebol atual, que é trazer a bola pra dentro pra bater pro gol.
É. Principalmente que os times jogam muito com os pontas.
E esse ponta faz o quê? Ele traz a bola pra dentro pra bater pro gol. Ele não bate na ponta, até porque fazer gol da ponta é difícil demais, embora ontem o cara da Noruega até tenha feito, né?
Sim.
O cara da Noruega, e foi de perna esquerda, né? Não foi nem com a direita. Mas o que eu tô dizendo é que a jogada normal é essa, o cara trazer pra dentro pra bater pro gol. Se você tem um zagueiro destro, ele tem a perna boa. O canhoto tem mais dificuldade de brecar esse tipo de jogada, porque ele tem mais dificuldade de jogar com a perna direita. Então, isso aí, o Vini destacou agora, a dupla de zaga do Cruzeiro é dois destros, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Isso aí, claro, a saída de bola, facilita a saída de bola, mas o Atlético tem um volante, por exemplo, que participa muito dessa saída de bola, que é o Maicon, né?
É canhoto.
O Maicon é canhoto, não estou dizendo que ele vai jogar na quarta zaga, mas sabe, eu acho que é muito mais um negócio ali de modismo / picuinha do que qualquer outra coisa. O Murilo é destro, né? O zagueiro, o quarto zagueiro do Palmeiras?
Sim,
é
destro.
Destro.
Gustavo Gomes
e ganharam tudo, né?
É.
Gustavo Gomes e Murilo, a dupla de zaga ganhou tudo no Palmeiras, né?
Sim. Dois destros. Você citou um ótimo exemplo, ô Simões, Hever e Leonardo Silva, né? Os dois destros, e o Hever tinha muita facilidade de jogar pelo lado esquerdo. No Atlético era assim, e o Léo Silva jogava pelo lado direito. Eu acho que o Atlético trouxe o Léo Duarte, mas eu acho que o Atlético pode ter um ótimo reforço para esse segundo semestre, que é o Lianco. O Lianco não tinha voltado bem por conta da lesão, ele até admitiu que voltou antes da hora, que estava muito ansioso, queria voltar logo, mas não voltou na situação ideal. Agora, com todo o tempo de preparação, eu estou com muita expectativa de ver o Lianco voltar a jogar em altíssimo nível. E se ele voltar a jogar em altíssimo nível, pode muito bem fazer o lado esquerdo. Eu sou muito mais o Lianco do que o Vitor Hugo, que é canhoto, por exemplo.
Eu sou muito mais o Léo Duarte do que o Vitor Hugo.
Também.
E o Léo Duarte é bom zagueiro.
Bom zagueiro.
Não é mau zagueiro, muito pelo contrário. É um bom zagueiro. Mas, de toda forma, é isso. Não tem. E no caso do Cruzeiro, o reserva imediato, que é o João Marcelo.
É destro.
É outro destro.
E fez um baita primeiro tempo no jogo treino contra isso. O Defensa do Uruguai.
Exato. E o Vidal, que é cada vez menos usado, né? Ele foi usado lá porque o Cruzeiro usou todo mundo, né?
Botou.
200 jogadores.
Ele tá mais pra virar a reserva do lateral esquerdo, do Rojas, do que tudo. Mas o Simões se lembrou aqui de modismo. Teve uma época no futebol brasileiro que o modismo era volante galalau. Eram os caras de 3 metros de altura. Vive esses modismos aí. Agora eles mandam, que quarto zagueiro tem que ser canhoto. Onde é que tá escrito, gente, que tem que ser canhoto? 1h40, sou pro intervalo, o Cláudio Rezende. Fica aí, que daqui a pouquinho você traz mais informações pra gente. Eu volto já.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto, na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Inscrições, Corrida Itatiaia Oficial.com.br. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudade. Organização TBH Esportes.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Itatiaia.
Esportivo pela Itatiaia, 2h43. É muito bom saber que você tá aí do outro lado. É muito bom saber que você tá acompanhando o Domingão. Domingão na Itatiaia é de futebol. Ah, tá duvidando? Estás a duvidar? É, deixa eu te falar. 15h no YouTube da Itatiaia tem Valério e Vila, módulo 2 do Campeonato Mineiro, com imagens. E um detalhe, hein? Rodada importante onde campeã mineira pode ser rebaixada à terceira divisão. Olha só, hein? Olha só, um campeão mineiro já está na terceira, que é o Ipatinga. E poderemos ter um outro campeão mineiro, no caso campeã, a Associação Atlética Caldense, a veterana, pode ir para a terceira divisão do futebol mineiro. Olha a importância dessa rodada. E você vai acompanhar aqui na Itatiaia. E tem também no radinho o amistoso do Cruzeiro contra o Grêmio. Por si só, Cruzeiro e Grêmio já chama atenção. Equipes que são, um é o rei de Copas, o outro vice-rei de Copas. Fez Copa do Brasil, fora as conquistas internacionais. E você vai acompanhar também na Itatiaia. Assim como você participa da pergunta premiada de hoje. É a seguinte: quantos gols Messi e Mbappé têm até agora na Copa do Mundo?
Quantos gols Messi e Mbappé marcaram até agora na Copa do Mundo, valendo um vale combustível de R$150, oferecimento da rede de postos Beija-Flor, dois pares de ingressos para América e Londrina amanhã pela Série B, um kit de produtos Top Food, um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, melhor churrasco de BH na Pampulha. Participe apenas e tão somente pelo nosso WhatsApp, 31 996519657, 31 996519657. Não esqueça seu nome completo, seu endereço e o prêmio que você quer ganhar. Simões,
posso dar uma dica?
Claro,
mano. Que é muito interessante essa batalha aí pela artilharia da Copa do Mundo, né?
E tá legal, né?
É, que o Haaland saiu dela, né?
É.
Mas ganhou o Bellingham, né?
É, rapaz.
Já tem o Kane, tem o Bellingham e tem Mbappé.
E Messi.
E tem Messi. E o Dembélé já tá mais distante, né?
Dembélé tem 5 gols.
Tem 5.